Você está ouvindo Feijoada Completa.
Voltamos com o Feijoada Completa. Vou repetir o nosso endereço eletrônico, feijoadacompleta@camara.leg.br. Sugestões, críticas, elogios. A gente recebe tudo, menos spam. Aliás, spam também, mas a gente vai deletando. Vamos agora para o quadro que cruza o Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
E mais propriamente de Varginha. Vamos conversar com o repórter da TV Princesa da Rede Minas, Euclides Oliva. Ele trabalha ali na emissora desde 92, cobriu o caso do ET de Varginha. Né? Euclides, você viu o ET de Varginha?
Olha, rapaz, primeiro é um prazer estar falando contigo aí, Luiz Cláudio, Geórgia também, do programa Feijoada Completa. Ver, eu não vi, né?
Ninguém
Até
viu, né?
Convenhamos. Eu gostaria de ter presenciado a testemunha ocular, né? Mas fatos estranhos a gente presenciou.
Você presenciou também, não?
Isso. O que aconteceu é o seguinte, porque a aparição ou a suposta aparição se deu na data de 20 de janeiro, né? De 1996. E por volta desse período ali, durante uma semana, 15 dias após essa data, a cidade inteira, várias pessoas, né? Então você via desde do camarada ali com poucas letras, do quase analfabeto, até um doutor que sempre via luzes no céu, né? E o que eu presenciei, eu cheguei a avistar um objeto não identificado. Eu não posso te dizer se ele seria um OVNI, né? Quer dizer, um disco voador, mas ele me tinha as dimensões de uma Kombi e ficava mudando de luz, né? Luzes das cores azul, amarela, prateada. Eu estava retornando para a cidade, estava em viagem, em uma madrugada de noite luarada, né? Bem claro o céu, e avistei ali um companheiro nosso de trabalho que estava trocando o pneu do carro lá, que tinha furado o pneu. Parei para ajudá-lo e tal, e conversa vai, conversa vem, nós avistamos esse objeto que passou por cima de nós, assim, numa velocidade. Primeiro ele veio devagar, depois a velocidade aumentou assustadoramente. Aí eu, como jornalista, lamentei muito de no momento não estar ali com uma câmera fotográfica ou uma câmera de vídeo, até para registrar o fato. Mas isso ficou marcado na minha cabeça, né?
Pois é, Euclides, eu imaginei isso, que em 96 a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje, qualquer celular filma ou tira foto, né?
Exato.
Mas há registros dessas aparições aí em Varginha, fotos, filmagens, tem algum registro?
O fato se deu assim, que depois um grupo de ufólogos que estiveram aqui em Varginha, pessoas já de renome nacional, Claudeir Covo, temos o Marco Antônio Petit, o Gevaer e o daqui de Varginha, que é o Birajara Franco Rodrigues, que é um advogado também, há mais de 30 anos estudando ufologia. Esse grupo diz que eles tentaram chegar no material, porque chegou até eles a informação de que tinha um vídeo, né? Mas o pessoal estava pedindo um preço absurdo e, assim, na realidade, eles reuniram alguns documentos do que poderia ter acontecido, porque eles tiveram a seguinte informação que eles nos passaram, que o sistema de vigilância norte-americano, e, sobretudo, a NASA também, fez um contato com o Sindacta 1 em Brasília, né? E esse contato foi feito através de fax, né? Porque não tinha um e-mail fácil na época, todas essas facilidades que você até se referiu anteriormente. E através desse fax, eles estavam indicando que na altura, né, da região de Varginha, foi um objeto não identificado, provavelmente teria caído, teria pousado, né? Aí onde, o que a gente notou nesse período aqui? Nessa data, nós ficamos próximos aqui, 50 quilômetros, a cidade de Varginha fica a 50 quilômetros da cidade de Três Corações, onde tem uma unidade do Exército, que é a Escola de Sargento das Armas. Então, sempre você vê, assim, uma movimentação de carros militares. Mas naquela data, justamente naquele dia, que era um sábado, foi demais. Eram muitos carros militares, bombeiros, polícia. Né? Então, assim, o que temos até nessa questão jornalística são os depoimentos das pessoas. Das três meninas que avistaram um ser, dizendo, relatando todo o caso, de que...
Como elas descrevem esse ser?
Ela escreve como um ser assim, de baixa estatura, por volta de 1,50m, ele estava agachado, com a pele meio marrom, com as veias sobressaltadas. E com três protuberâncias na cabeça, que lembram o chifre, né, digamos assim, e os olhos avermelhados. Né?
Euclides, então, você falou de uma grande movimentação de militares no dia que houve a denúncia, 20 de janeiro de 96, que teria caído um OVNI, né?
Sim.
Vocês chegaram a perguntar para as autoridades qual é a resposta oficial?
Sim, a princípio eu achei que se tratava de uma brincadeira, né? Falou, olha, o pessoal deve estar fazendo uma brincadeira. Aí depois o caso foi tomando uma série de proporções que você vai juntando aquilo, cada informação ali, vai desmontando um quebra-cabeças. Aí você começa a falar, assim, da incredulidade, você já passa a desconfiar. Porque eu, até como jornalista, não vou acreditar em tudo que me dizem, vou à busca dessa informação, averigo, né? E a gente foi, sim, através, chegou-se até os militares. E justamente até essa chegada, né, porque eu estou tentando te montar a situação, porque até lá a gente assim, entrevistou pessoas do bairro, além dessas meninas que também avistaram movimentação de militares, né, porque o que se diz que duas criaturas foram vistas e uma delas capturada, entendeu? Uma dessas foi capturada numa mata dentro da cidade, assim, na vista de pelo menos 30 pessoas, né, que eles jogaram uma rede em cima e trouxeram a suposta criatura. Se é um ET ou não, não se sabe até hoje. Aí, a partir do momento que eu estive nessa unidade do Exército, que eu procurei inquirir, fazer todas aquelas perguntas e que eu vi o posicionamento rígido do general Lima, na época, e até me falou o seguinte, olha, se você insistir demais nesse assunto, porque isso é uma bobagem, o Exército Brasileiro não compactua com isso e não confirma essa situação, eu te dou voz de prisão aqui, sabe? Foi uma coisa assim até meio complicada, né? Na época. Então, a gente tem vários relatos de pessoas que viram também o ser aqui pela cidade, em alguns locais, como o zoológico.
O que é isso?
Existe ou pelo menos existia um espaço para festa próximo ao zoológico. E uma senhora, uma idosa, avistou esse ser à noite, que bate com a característica dessas meninas. Logo depois, vários animais morreram nesse zoológico com uma bactéria inexplicável. Ninguém sabe o motivo, qual que é essa bactéria causadora de uma infecção. E ocorreu um fato também de um militar, um rapaz jovem, 19 anos de idade, forte, esse tocou nesse ser que estava retirando da mata. Pouco tempo depois, ele também veio a falecer de uma septicemia, seria essa infecção generalizada, inexplicável até hoje. Né? Então, a partir desses fatos que você vai juntando, você via aqui na cidade chegando pesquisadores do mundo inteiro, né? França, Estados Unidos, Japão, fazendo uma bateria de exames com essas meninas, psicológicos, exames também físicos, e constataram o quê? Que elas viram, sim, um ser estranho, diferente da situação. Né? Aí, a partir disso daí, a gente passa a falar, olha, houve um caso sério aqui em Varginha, e tentaram encobrir, e ficou o dito pelo não dito. Entendeu?
Agora, Euclides, existe um inquérito policial militar que foi aberto, também uma sindicância, isso está arquivado até no Superior Tribunal Militar.
Né? Sim,
e há a história oficial que se conta, né, o que os militares contam, é que esse ET, que foi avistado pelas três meninas, é, na verdade, um homem daí da cidade chamado Mudinho. Ele é conhecido como Mudinho. Quem é o Mudinho?
É um deficiente, né, que era assim, fácil de ser reconhecido ali na região, mas isso é o seguinte, pela característica das meninas, não era o rapaz, porque elas o conhecem bem, moravam próximo à casa dele, né, e falaram, ó, não é esse rapaz, não é esse caso. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que televisões do mundo inteiro estiveram aqui fazendo uma cobertura, né, e buscando várias informações. E até junto mesmo com esses ufólogos, chegou-se, né, tanto que isso foi veiculado pela Rede Globo e por todas as televisões do mundo também, que chegaram homens num carro preto e também todos vestidos de preto e tentaram subornar as meninas para que elas dissessem que isso era mentira, que isso não acarretaria em nada e que a vida delas poderia estar em risco. Aí os ufólogos falaram, olha, acho que é melhor você chegar junto à imprensa fazer a declaração para uma autoproteção. Né? Eu creio o seguinte, nós aqui, palpável, essa questão palpável, nós não temos. Nós temos as entrevistas e que levam a essa questão de que foram capturadas, né, seres aqui na cidade, não se sabe se são alienígenas ou seres não identificados, foram levados para dois hospitais aqui que passaram por baterias de exame, depois levados novamente, conduzidos até a unidade do Exército em Três Corações, e depois seguiu-se até Campinas. Na Unicamp passou por mais uma série de baterias, e depois esses seres foram para os Estados Unidos e não se tem mais o lastro, o rastreamento de tudo isso. Isso é segundo os ufólogos, né? Que dizem que tem esses documentos, que tem os depoimentos, que não abrem todos esses documentos e nem os depoimentos totalmente, porque essas pessoas diretamente envolvidas foram ameaçadas de morte e tem uma série de coisas. Então a gente fica numa situação, né? Quer dizer, a minha visão, quando eu estive na unidade do Exército, notei uma situação estranha. Para que uma pressão tão grande daquele jeito, inclusive com os jornalistas tentando esconder tanto a questão, né? E se você... Eu penso assim, se não deve, não teme, qual que é o problema, né? E fica um grande questionamento, tá?
Euclides, a cidade de Varginha, ela vive disso, né? Quer dizer, hoje em dia há uma exploração turística bastante grande em relação a esse assunto. Quer dizer, se é verdade ou não a história da ET de Varginha, a cidade acabou se transformando um símbolo maior, né? Sempre quando se fala de Varginha, se pensa nisso. O que que um turista que chega em Varginha pode ver em relação a esse tema? Para encerrar a entrevista.
Aqui é o seguinte, é uma região cafeeira, né? Quer dizer, a cidade ela tem o título de Princesa do Sul por concentrar aqui a maior praça de comercialização do café da América Latina. E nesse caso do turista que chega buscando esse fato do ET, temos aqui no centro da cidade uma nave, né, quer dizer, foi-se montado em cima de uma caixa d'água que despeja ali, que faz a distribuição de água para o setor central da cidade, pela empresa que faz a distribuição dessa água aqui na cidade, o tratamento e tal, montou-se um projeto, né, quer dizer, como se fosse um disco voador, ali do lado, uma caricatura de ET, com feições de criança mesmo. Então, as pessoas chegam e retiram fotos, ficam observando essa nave, que tem uma dimensão grande, que à noite fica mudando de cor. Em outros pontos da cidade, você encontra, numa outra praça central, algumas estátuas lembrando, né, essa questão dos alienígenas. E os próprios pontos de ônibus aqui são nesse formato de nave, né? De uma nave, de um disco voador. A cidade em si não vive desse turismo, né? Porque a cidade, posso te dizer que basicamente é incrédula em relação a essa questão, achando que a situação do ET foi mais uma história, mais uma fantasia.
Ok. Certo? Obrigado. Euclides Oliva, repórter da TV Princesa, obrigado por essas informações e essa história, né? Essa coisa folclórica em relação ao ET de Varginha. Obrigado pela entrevista e até a próxima.
Tá certo. Um abraço a vocês.
E vamos agora mudar de assunto radicalmente. Vamos passar para o que existe, de fato, o nosso teatro, o teatro brasileiro.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Roberto Nagô, ator. Tudo bem, Roberto?
Tudo ótimo.
Roberto, Godot chegou. Essa é a peça que vocês estão apresentando, inclusive, Vocês vão entrar em cena em breve. Você deve estar nos bastidores agora. Conta um pouco sobre essa peça.
Como é que é?
Conta um pouco sobre essa peça Godot Chegou.
Ah, tá, sim. Então, a peça ela é baseada numa dramaturgia original do Samuel Beckett, que é um representante do teatro do absurdo, do pós-guerra europeu. E só que a gente traz essa estrutura do Esperando Godot, da peça dele, e subverte isso. A gente traz para um contexto latino, a gente traz para um contexto brasileiro e também pessoal. Ou seja, quem tiver lido a peça do Samuel Beckett vai encontrar uma coisa completamente diferente do nosso espetáculo. Tá? Tem textos pessoais nossos, depoimento pessoal dos atores, tem uma referência muito grande à política, a acontecimentos atuais, e todo o texto ele é diferente também. Então, assim, a gente mistura várias camadas na representação que a gente montou. Então, a gente tem performance, a gente tem a mistura do personagem, a gente tem a mistura do ator. Então, o espectador está sempre colocado em confronto. Em que momento acaba a ficção e em que momento é a realidade no espetáculo? Então, a gente espera que o espectador se sinta instigado nesse lugar, de não achar tão claro que é só um teatro, enfim.
E esse horário de 5 horas e 33 minutos para começar a peça, por que essa precisão toda?
Bom, por o espetáculo ter um caráter de subversão, a gente não queria, sabe, marcar o horário tradicional de 5h30, horários redondinhos. Esse projeto começou 2 anos atrás. E a gente, na época, recebia a orientação do Jesus Vivas, né, que é um grande profissional do teatro aqui de Brasília. E ele falou pra gente, cara, o que eu percebo do trabalho é que o tema essencial é a viagem. E vocês têm que assumir e potencializar isso. E a gente acha que o horário de 17h33 é mais uma dessas viagens, entendeu? Que potencializam essa atmosfera absurda do nosso espetáculo.
Bom, vocês já se apresentaram desde a semana passada, se não me engano.
Em Ceilândia, que foi maravilhoso. Queria aproveitar para agradecer o público, o Centro Cultural de Ceilândia, que receberam a gente maravilhosamente bem.
E hoje, que é sábado, né, vocês vão se apresentar onde? Faz divulga a agenda da apresentação da peça de vocês.
Claro, então. Hoje nós estamos no Guará, aqui na Casa da Cultura, às 17h33 em ponto. O público chegando nesse horário vai ter a oportunidade de assistir se aquecendo, vestindo o nosso figurino, toda a estrutura de montagem aberta. O diretor aquece a gente antes de entrar em cena. Semana que vem, sexta, sábado e domingo, estaremos na Funarte, na área externa, no mesmo horário, 17h33, a entrada é sempre franca e sincera, pode chegar. E a gente vai estar aqui com muito carinho para apresentar o trabalho que a gente construiu.
O que o público pode esperar de Godot Chegou? Uma pessoa que chega com a sua esposa, ou chega até com o filho, para assistir a peça, que impacto que ela vai ter?
Olha, primeiro que o espetáculo muda, por ter um caráter muito aberto, a gente está sempre modificando o espetáculo, então cada apresentação é uma. O diretor está em cena, então ele interfere na atuação dos atores, no contexto, na encenação. Então, se ele acha que a cena está lenta, ele acelera, se acha que está baixo, ele fala mais alto, entendeu? Ele pode propor coisas no momento do espetáculo. Então, eu acho que é sempre uma experiência nova. Acho que o público que vier pode estar preparado para construir com a gente.
Obrigado, então. Roberto Nagô, você interpreta El Original na peça, não é isso?
Eu sou o El Original, isso, uma celebridade decadente que acredita plenamente que ainda é um grande artista reconhecido pelo seu talento inigualável no mundo, mas enfim, o público vai perceber que ele é um babaca.
Olha, é de deixar curioso realmente, Godot Chegou, a apresentação aí em vários lugares, começou na Ceilândia semana passada, vai na Funarte e neste sábado, sexta, vocês se apresentaram, e neste sábado, aonde?
Guará.
A Casa da Cultura no Guará.
Casa da Cultura no Guará.
Um recadinho, o público que quiser conhecer mais o trabalho da Cia Vísceras, que é a companhia, pode acessar no Facebook Cia Vísceras, só com C, porque a gente escreve com C cedilha, e conhecer mais os trabalhos que a gente já fez e mais informações sobre o Godot Chegou.
Ok, eu tive até uma conversa com a Melissa sobre esse nome que eu queria explicar, Cia Vísceras. O Vísceras é com V maiúsculo, aí em vez de SC tem um C cedilha, que também é maiúsculo. Isso. Tem um sentido essa palavra. Rapidamente explica, por que Vísceras?
Claro. Então, a gente se propõe a não ser apenas um grupo de teatro, mas um coletivo de artistas. Então, a gente tem gente de psicologia, artes plásticas, artes cênicas, antropologia. E o que acontece é que, no final das contas, nossos trabalhos são sempre muito diversos, tem características muito diferentes porque representam cada indivíduo. Então, a gente tem trabalhos muito densos e trabalhos como Godot Chegou, que tem um caráter mais satírico, mais irônico, mais ácido. Portanto, a gente colocou o C cedilha para que não fosse apenas uma questão visceral, para que não ficasse, ah, oh, que drama, esse grupo é muito visceral. A gente colocou o C cedilha para que tivesse uma brincadeira, uma ironia, para que o público, ao ler o nome, soubesse que podia esperar qualquer coisa.
Ok. Roberto Nagô, há uma expressão em inglês traduzida para português, é quebre a perna, e em francês, merde. Então, eu digo os dois, quebre a perna e merde para você.
Obrigado, meu querido.
Um abraço, hein?
Abraço,
até a próxima. Para quem não entendeu nada, quebre a perna é quando você indica para um ator boa sorte na apresentação de teatro. Acho que na tradição inglesa se usa essa frase. Isso. E na França é merde.
Aí ficou no português também.
No português é merda mesmo. É isso.
Não pode.
Pode falar sim, Jorge. Estamos encerrando Feijoada Completa, mas ainda tem os Sons e Tons. Vamos lá.
Sons e Tons. O tempero musical da nossa feijoada.
Quando eu vim para esse mundo.
Você está reconhecendo a voz de Gal Costa? Você está reconhecendo também a obra, se chama Gabriela, obra televisiva de um livro que tem um título maior, Gabriela, Cravo e Canela. Hoje é dia 10 de agosto e em 1912 nasceu Jorge Amado, um dos mais conhecidos, talvez o mais conhecido escritor brasileiro em todo o mundo, rivalizando com Paulo Coelho. Hoje em dia, acho que até Paulo Coelho é mais conhecido do que Jorge Amado. Mas Jorge Amado tem uma obra que é espalhada no mundo inteiro e é talvez a maior referência literária brasileira que diz respeito aos elementos da cultura brasileira. Afinal, Gabriela já virou filme. Há outras obras também que geraram obras inesquecíveis, como Tieta, né? Tieta, do Agreste, Tenda dos Milagres também, Dona Flor e Seus Dois Maridos, filme de Bruno Barreto, baseado na obra, no livro de Jorge Amado, foi o filme que divulgou, inclusive, a Sônia Braga para o mundo inteiro, e um dos filmes mais vistos da história do cinema brasileiro. Se a gente fizer uma regra de três, esse filme foi mais visto até do que Cidade de Deus e do que o filme Tropa de Elite. Porque nos anos 70 a população do Brasil era menos da metade, né? E 30 milhões de pessoas foram assistir essa obra maravilhosa nos cinemas e também logo depois na televisão e no mundo inteiro teve uma grande repercussão. Jorge Amado, um grande símbolo, aniversário de nascimento, no ano passado foi o centenário de Jorge Amado. E é com a obra de Jorge Amado, não a literária, mas a musical que cercou a obra de Jorge Amado que a gente encerra o Feijoada Completa de hoje. E eu, Luiz Cláudio Canuto, me despeço do Feijoada Completa. Na semana que vem teremos Edson de volta com Jorge Moraes, reformando a velha dupla. Agradeço a participação de todos e a paciência. Na parte técnica do programa tivemos Pichula, produção de Lucélia Cristina e na ajuda ali da edição das músicas, o nosso querido Rodrigo Santos, ok? A gente vai ficar agora, para encerrar o Feijoada Completa de vez, com mais uma música da trilha sonora de Gabriela. Talvez a mais bela música da novela Gabriela, que foi ao ar na Rede Globo nos anos 70. Na voz de Maria Bethânia, Coração Ateu. Até semana que vem.
O meu coração ateu quase acreditou na tua mão que não passou de um leve adeus. Breve pássaro pousado em minha mão bateu asas e voou. Meu coração por certo tempo passeou na madrugada procurando um jardim, flor amarela, flor de uma longa espera. Logo meu coração ateu se fala em mim e não em ti, é que nesse momento já me despedi. Meu coração é teu, não chora e não lembra. Parte, vai-se embora. Se falo em mim e não em ti, é que nesse momento já me despedi. Meu coração é teu, não chora e não lembra. Parte, vai-se embora.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.